Jornal. Câmara dos Deputados.
Ambientalistas cobram lei do mar no Brasil e governança internacional dos oceanos.
Entidades de aposentados pedem mudanças na Previdência e aumento da aposentadoria.
CGU informa que vai começar a auditoria dos recursos usados no Rio Grande do Sul.
Boa noite. Em audiência pública na Câmara, a Controladoria Geral da União anunciou que começará a fase de auditoria dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul para socorrer o estado atingido por fortes enchentes. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Controladoria Geral da União informou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que iniciará agora o processo de auditoria dos recursos federais gastos pelos gestores municipais e estadual para enfrentar as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Apenas as medidas provisórias de créditos já somam mais de 47 bilhões de reais. A secretária executiva da CGU, Eveline Brito, entregou um relatório do comitê criado para tratar da crise e disse que é preciso agora verificar as despesas feitas.
A partir dos próximos meses, atuaremos, por exemplo, em auditorias, nas ações de resposta a desastres, nos recursos para reconstrução em municípios e de rodovias federais, por exemplo, além de outros, né? Onde chegou dinheiro federal, a CGU pode atuar.
Eveline explicou que algumas das medidas principais tomadas foram a prorrogação de 2.500 convênios dos municípios afetados com a União, o acompanhamento de quem recebeu o auxílio reconstrução e a elaboração de um guia para contratação em situações de calamidade. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, relator da subcomissão criada para acompanhar a situação, afirma que as ações da CGU devem ser tomadas como referência para eventuais casos semelhantes no futuro. Ele disse que a subcomissão agora terá uma outra tarefa.
Então a nossa comissão agora está fazendo, nesse segundo período, uma análise de como nós vamos tratar daquelas cidades que não poderão voltar a compor no cenário geográfico, as mesmas regiões onde estavam. O Rio Grande do Sul, e aí, obviamente, no caso Porto Alegre, haverá uma recomendação para que nós tenhamos não só as contenções com os muros, como já acontece com Guaíba, mas uma prevenção, uma vez que há informações que as bombas, no período de mais intensa chuva, acabaram por não funcionar.
No portal da transparência da CGU, qualquer pessoa pode ter acesso ao monitoramento das ações realizadas pelo governo federal no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que o Brasil está no rumo certo, registrando crescimento econômico superior ao previsto. O deputado cita dados do Boletim Focus que, segundo ele, corrigem a projeção do crescimento do PIB em 2024 para 0,2% a mais do que era esperado pelo governo federal.
Helder Salomão também observa que o desemprego de longa duração no Brasil caiu 17% em junho, atingindo o menor patamar desde 2015. Ele também ressalta que o governo federal tem promovido ações de incentivo ao aumento de crédito para pequenas e médias empresas e para a construção de 600 mil novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida.
Merlong Solano, do PT do Piauí, celebra os indicadores do primeiro semestre de 2024 apresentados pelo BNDES. Ele aponta um aumento significativo nos investimentos de médio e longo prazo, com quase 70 bilhões de reais destinados ao agronegócio e aos setores industrial e de comércio e serviços, o que representa 40 bilhões de reais a mais do que foi investido nessas áreas em 2022.
Merlong Solano acredita que os resultados refletem a decisão do governo federal de reforçar o papel do BNDES como agência de desenvolvimento econômico e social. Ele também destaca que o Banco Público apresentou lucro líquido de mais de 3 bilhões de reais, impulsionando o crescimento da economia para além das expectativas do mercado.
Daniel José, do Podemos de São Paulo, critica a reforma tributária em tramitação na Câmara. Ele afirma que o texto em discussão redesenha o Pacto Federativo de uma forma nunca antes feita desde a redemocratização do Brasil com a Constituição de 1988.
Daniel José afirma que o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços tira a autonomia sobre a gestão tributária dos estados e municípios, alterando o Pacto Federativo e centralizando a decisão em Brasília, distante das necessidades da população.
O governo federal divulgou que vai ampliar o programa de auxílio gás para 20 milhões de famílias até o fim de 2025. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a notícia e informa que, atualmente, o benefício já alcança 5 milhões e 600 mil famílias.
Bom Gás exalta os esforços do governo para retirar 20 milhões de pessoas da extrema pobreza e as iniciativas voltadas para o uso de energias renováveis, como o hidrogênio verde e os biocombustíveis. O objetivo, segundo ele, é proporcionar uma realidade melhor e sustentável para a população.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra acordo firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Ele afirma que essa parceria coloca o Brasil na liderança de uma iniciativa global para promover a segurança alimentar, beneficiando milhões de pessoas em diversas regiões do mundo.
Luiz Couto também afirma que o governo federal tem demonstrado o sucesso de políticas públicas que buscam erradicar a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida. Para ele, o acordo é um exemplo de como o Brasil pode contribuir para causas humanitárias urgentes.
Previdência.
Leonardo Gadelha, do Podemos da Paraíba, avalia que a crescente longevidade da população e a baixa taxa de natalidade são fatores que comprometem o equilíbrio do sistema previdenciário. O deputado teme que a falta de um planejamento cuidadoso sobre o tema faça com que o colapso do sistema afete as futuras gerações.
Leonardo Gadelha acrescenta que o impacto da automação na perda de postos de trabalho e na arrecadação de contribuições pode agravar o panorama. Como possível solução, o deputado propôs o fortalecimento dos sistemas previdenciários complementares e a criação de um fundo de transição do sistema.
Entidades de aposentados se reúnem na Câmara para rejeitar reforma e pedir aumento nas aposentadorias. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Entidades de aposentados se reuniram na Câmara para pedir mudanças na Previdência que aumentem a renda dos aposentados. A mobilização foi organizada pela COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos, com apoio da frente parlamentar que atua no setor e ocorre no contexto de rumores sobre uma nova reforma da Previdência, o que é desnecessário, segundo o presidente da COBAP, Varley Martins.
Já foi feito várias reformas e continua a mesma. A Previdência sempre forte e a única entidade de hoje, a nossa Previdência, que tem dinheiro. Por isso que eles tomam tudo da gente que tem lá e para nós não devolve aquilo que é da gente.
Além da COBAP, participaram representantes de vários sindicatos de aposentados, como o SINTAP, Sindicato Nacional da Categoria Ligada à CUT. Seu representante na audiência, Guilherme Santos, afirma que as pessoas mais jovens e toda a classe trabalhadora precisa se engajar na defesa do sistema previdenciário.
E o que a gente quer é participar sempre dos debates, né? Para que a gente não fique de fora numa possível nova reforma previdenciária e também resgatar aquilo que nós perdemos na última reforma de 2019.
O representante do Sindicato dos Aposentados do Brasil, José Avelino Pereira, ressalta a importância da união dos sindicatos na reunião. Ele defende o estabelecimento de uma data base única para os aposentados.
É importante essa unidade de ação para que nós juntos possamos começar a convencer os deputados da importância, inclusive se tiver a reforma, que nessa reforma nós possamos colocar um ponto de equilíbrio no reajuste das aposentadorias, porque hoje a base das aposentadorias no Brasil está em cima do salário mínimo, e do salário mínimo não se compra remédio.
É o que defende o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, a contribuição para manter a Previdência deve ser feita sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de pagamentos. O senador é autor de um projeto que está em condições de ser votado no plenário da Câmara. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, Kleber Verde, do MDB do Maranhão, a proposta recupera as perdas dos aposentados ao longo dos anos ao modificar o índice de correção previdenciária. Essa proposição defende a adoção de índice próprio, construído com base na variação do salário de benefício do segurado na data de sua concessão pelo menor salário de benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social na data da concessão de seu benefício, em vez de usar o salário mínimo como indexador.
Se você for avaliar todo ano, você tem a inflação e ao mesmo tempo a correção do salário mínimo. E ao longo dos anos passados, né, principalmente, houve um acúmulo de prejuízo aos aposentados que não tem a evolução, ou seja, não tem tido a correção da aposentadoria e pensão exatamente baseado no processo inflacionário, ou seja, o produto, para ficar mais claro, o produto, o pão, o açúcar, a manteiga, o óleo, a cesta básica, ela aumenta os valores, o remédio tem uma inflação acima das expectativas da correção da aposentadoria. Então, com isso, quem ganha um salário mínimo, ele vai cada vez mais diminuindo o seu poder de compra.
O projeto, que propõe a recuperação do valor original das aposentadorias, está há 14 anos aguardando votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, anuncia que o Hospital Geral de Guanambi passa a realizar cirurgias por videolaparoscopia, procedimento menos invasivo e de recuperação mais rápida para os pacientes. Segundo ele, graças a emendas de sua autoria e do apoio do governo do estado, essa tecnologia está disponível pelo SUS em mais de 40 cidades baianas.
Charles Fernandes também menciona a construção de 26 policlínicas regionais de saúde na Bahia, com a ampliação do acesso gratuito a exames de alta complexidade, como ressonância e tomografia. O parlamentar afirma que esses investimentos estão transformando a saúde no estado.
Justiça.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, destaca a importância de defender os princípios fundamentais que regem a democracia, como respeito à Constituição e às instituições. Na avaliação do deputado, o Brasil passa por uma tentativa de limitação da liberdade de expressão por parte do Judiciário.
General Girão pede que o Senado garanta que os atos de ministros do Supremo Tribunal Federal sigam o devido processo legal, com direito à ampla defesa e contraditório. Para ele, é o momento de revisar a lei vigente de impeachment, que concede, de acordo com o deputado, amplos poderes aos presidentes do Senado e da Câmara.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reflete que um dos principais erros da história política do Brasil foi criar o Estado antes da nação. O parlamentar entende que as reformas institucionais que construíram o país sempre exigiram conciliação e equilíbrio entre diferentes ideologias.
Flávio Nogueira reforça que a verdadeira conciliação não significa a união dos partidos ou a uniformidade de pensamento, mas a harmonia entre os três poderes. Ele pede que a democracia e a liberdade sejam respeitadas de forma genuína, sem práticas autoritárias de nenhum poder.
A Câmara aprovou nova regra para distribuição de revisão de pensão alimentícia.
A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre a proposta, que agora será analisada pelo Senado Federal.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas, não cabendo o direcionamento à vara de família que fixou o pagamento. O relator do projeto, deputado Dr. Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, explica que a obrigatoriedade de distribuir a ação de revisão ou extinção de pensão alimentícia à mesma vara onde a pensão foi determinada dificulta o acesso à justiça.
As pessoas, ao longo do tempo, elas se mudam, a vida segue, o alimentando, ele vai fazer uma faculdade em outro município e, sendo obrigatório a vara originária em que proferiu a sentença ser discutida aquela revisão alimentícia ou até mesmo a extinção, você fazia com que as pessoas tinham dificuldade do acesso à justiça, tendo que regredir ou retornar lá naquela cidade, localizar aquele processo que às vezes a sentença foi prolatada há 12 a 15 anos atrás, para conseguir rediscutir aquele tema.
O projeto que determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas seguirá ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Meio Ambiente.
Ambientalistas cobram lei do mar no Brasil e governança internacional dos oceanos. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro dos deputados em preparação para o G20.
Ambientalistas defenderam o fortalecimento das políticas oceânicas em níveis nacional e internacional durante seminário com representantes de 35 países na Câmara dos Deputados. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista em busca da interação entre ciência, política e sociedade civil, com foco na sustentabilidade ambiental dos oceanos e zonas costeiras. As sugestões serão apresentadas ao Grupo de Oceanos do G20, presidido pelo Brasil até novembro, a fim de influenciar futuras decisões das maiores economias do mundo, como destacou o coordenador da frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Celebramos o reconhecimento por parte tanto da comunidade brasileira como da comunidade internacional do papel da biodiversidade das florestas, em especial, né, o papel da Amazônia. E pouco a gente tem daquilo que talvez tenha o papel mais importante para a gente enfrentar a crise climática, que é o cuidado e a degradação que vem acontecendo com os mares.
Em âmbito nacional, a secretária executiva do Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano, Letícia Camargo, pediu prioridade na aprovação da proposta que cria a Política Nacional para a Gestão Integrada, Conservação e Uso Sustentável do Sistema Costeiro Marinho.
O principal é que a gente está numa campanha há 11 anos pela aprovação, conhecido como a Lei do Mar. Estamos acreditando com bastante otimismo que esse vai ser o ano que a gente vai conseguir convencer o presidente aqui da Câmara a pautar e a gente aprovar essa proposta.
A proposta de lei do mar está pronta para votação no plenário da Câmara. O texto defendido pelos ambientalistas é a última versão preparada pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, já sob os reflexos da crise climática.
Isso passa por discutir uma legislação mais responsável com relação ao uso sustentável de todo o ecossistema marinho. Não podemos deixar a temperatura global chegar em 1,5 graus. Céus. E essa é a última oportunidade que a humanidade tem de evitar que isso aconteça. Senão, os prejuízos serão maiores ainda, principalmente para as pessoas mais pobres.
Professora da Universidade Federal de Pernambuco, a bióloga Beatrice Padovani apresentou os resultados do primeiro diagnóstico brasileiro marinho costeiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, para afirmar que, apesar de reconhecido por ser um país continental, o Brasil é uma nação marítima.
A Amazônia Azul, que é a Zona Econômica Exclusiva Brasileira, ela constitui 2/3 da área continental, tem 10 mil quilômetros de zona costeira e 443 municípios costeiros, e o oceano contribui para regulação climática, energia, segurança alimentar, segurança hídrica, saúde e continuidade cultural de um país multidiverso.
A rica biodiversidade marinha está ameaçada pelo aquecimento global, com recordes sucessivos de alta na temperatura dos oceanos e episódios de branqueamento ou morte de corais, que são essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Durante o seminário na Câmara, representantes da União Europeia e da África do Sul apresentaram variados modelos de governança marinha. A Conferência da ONU sobre Oceanos, prevista para 2025, deve avançar na criação de um painel internacional de sustentabilidade dos oceanos, com foco na colaboração entre países. O evento da Frente Parlamentar Ambientalista também marcou o lançamento do Monitor Oceano, uma plataforma do Instituto Araiara para monitorar o litoral brasileiro, alertar sobre os perigos da exploração de petróleo em alto mar e contribuir para o planejamento espacial marinho. Ganhador do Oscar de Melhor Documentário de 2021, o cineasta sul-africano Craig Foster também discursou no seminário e lançou um novo curta-metragem em defesa da sustentabilidade ambiental dos oceanos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nos dias 5 e 6 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai sediar a 8ª edição do Fórum Nacional de Controle. O tema deste ano será governança de infraestrutura, planejamento, financiamento e impactos climáticos. O encontro vai reunir especialistas, autoridades do governo e setor privado para discutir os desafios do desenvolvimento da infraestrutura no país. O fórum será composto por 5 painéis que vão abordar assuntos como investimentos, planejamento e concessões. O objetivo é promover o diálogo entre os setores para a construção de soluções sustentáveis e inovadoras. O encontro será realizado na sede do Tribunal em Brasília. Também será possível participar de forma remota. As inscrições já estão abertas. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.